Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Franz Kafka, Leal de Souza, Felipe Holloway, João Gabriel Poulsen, Valdir Ximenes, Clarice Pacheco, Machado de Assis e Paulo Leminski. Franz Kafka é um dos autores mais influentes do século XX. Ele é autor de obras marcantes como Metamorfose, O Processo e O Castelo. Em 1919, decepcionado com a frieza paterna, ao anunciar o seu noivado, Kafka expôs toda a sua mágoa em uma longa carta ao pai. Esse é o nosso livro em destaque de hoje, Carta ao Pai, que é apresentado pelo colega Gesiel Carvalho.
Carta ao Pai, de Franz Kafka, é um retrato íntimo da relação conflituosa entre o escritor e seu pai. Escrita depois que seus mais famosos livros já tinham sido publicados, A Metamorfose, O Processo, etc., a tal carta nunca foi entregue ao destinatário. O livro foi escrito em 1919, mas só foi publicado apenas em 1953. Apesar de ser um livro pequeno, ele é denso em recalques, em raiva, em memórias dolorosas, fruto de uma educação rigorosa e castradora. Literalmente, Kafka culpa o seu pai por ter se tornado uma pessoa tímida, reprimida, fraca, quieta e cheia de medos. Eu separei um trecho do início do livro que representa muito bem essa relação de conflito do filho com o pai. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, eu não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervêm tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença e indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga, desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria, não precisei ter qualquer preocupação com meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Esse seu modo usual de ver as coisas, eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida. Para tanto, nós dois estamos velhos demais. Mas, sem dúvida, uma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Em Carta ao Pai, Franz Kafka busca se libertar das angústias que carregou durante sua vida por conta da relação com o velho Hermann. O autor descreve seu pai como um homem de difícil convívio, autoritário, exigente, que impunha sua opinião sobre a vontade dos filhos e que exigia que todos seguissem o seu código de conduta à risca. Em menos de 100 páginas, o autor comenta vários momentos importantes de sua vida, que deu certo, que deu errado, e também reavalia algumas de suas decisões. É um livro que todo pai deveria ler. Aliás, todo filho também. Publicado pela Companhia das Letras, Carta ao Pai, de Franz Kafka, tem 88 páginas está à venda a partir de R$ 30.
Livros de caráter religioso sempre foram um filão considerável no mercado editorial. Autores como Zíbia Gaspareto, dedicada ao Espiritismo, e o padre Reginaldo Manzotti são grandes sucessos de venda. A novidade é que o mercado editorial tem registrado uma abertura para os livros dedicados às religiões de matriz africana. As editoras Madras e Palas são as mais tradicionais e acaba de chegar à praça a Arolê. Ela já tem 12 livros publicados. E também a Aruanda, que lança o seu primeiro livro. O livro é Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Quem tiver interesse pode buscar a pré-venda no site da editora www.editoraaruanda.com.br. Você já imaginou uma loja em que os clientes pegam o que querem, pagam sem vendedores ou operadores de caixa? Essa é a proposta da livraria Pegue Pague, de Belo Horizonte. Ela disponibiliza cerca de 5 mil exemplares de diversas categorias a um preço único, R$ 10. Lá, o próprio cliente escolhe e paga seu livro. Eles têm um local para recolher pagamentos em dinheiro e uma maquininha para que o cliente pague com cartão sem precisar de ajuda de funcionários. Os donos da loja admitem que o sistema às vezes dá problema. Um em cada 20 livros é furtado. Mas como a coisa está no começo ainda, a gente mantém o otimismo e espera que o sistema seja um sucesso. E foram anunciados os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, dedicado a escritores estreantes nas categorias romance e conto. O prêmio vai para o romance O Legado de Nossa Miséria, de Felipe Holloway, e o livro de contos O Doce e o Amargo, de João Gabriel Poulsen. Eles vão participar da programação do Sesc na Festa Literária de Paraty, a FLIP, que acontece em julho. As obras serão lançadas pela editora Record e deverão estar no mercado em novembro deste ano. Cada livro terá tiragem inicial de 2 mil exemplares. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio ou também no formato podcast. Basta procurar Autores e Livros em um agregador de podcast. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Valdir Ximenes sobre seu último livro, Morte aos 53.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, médico por profissão, Valdir Ximenes, cearense de nascimento, residente em Brasília há mais de 4 décadas, com direito a título de cidadão honorário, recebido em 2009. Além de pediatra, com 20 anos de passagem pelo Hospital de Planaltina, Valdir Ximenes publicou 7 livros, nos quais transita tanto pela poesia, com O Homem Submerso e A Solidão da Carne, quanto pela prosa narrativa, prosa de ficção, com Homem de Branco em Noite Escura, A Volúpia e as Algemas, o quinto livro, Contos da Vida Médica, Letra Mortal, e o atual Morte aos 53, Delírio ou Maldição. Trata-se de um lançamento do ano de 2019 da Tagore Editora de Brasília. Valdir Ximenes, o que o levou a discorrer na qualidade de escritor, meio ensaísta, né, e ficcionista, sobre o tema da morte?
Antes de tudo, quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui presente. Bom, eu, em 2014, eu perdi minha mãe. E isso foi um fato que me abalou bastante, do ponto de vista assim, pessoal, e me fez refletir sobre minha própria finitude. Eu passei a pensar na fragilidade da vida, de como nós somos frágeis enquanto seres humanos, nessa questão da nossa condição mortal. E aí eu passei a pensar nisso em termos ficcionais, em termos de um livro que abordasse a morte com essa perspectiva ficcional, mas ao mesmo tempo com uma, vamos dizer assim, uma pegada de ensaio, né? Um livro que tivesse informação também nessa questão do ensaio sobre a morte. E é uma tendência até moderna hoje, né? Muitos romancistas se utilizam dessa estratégia de fazerem livros ficcionais entremeados com essa tônica de ensaio junto, né?
A ideia surgiu, então, posteriormente, em 2014.
Sim. E a partir daí eu comecei a desenvolver a ideia e a colocar no papel.
De maneira, assim, mais sistemática.
Isso, mais organizada.
O enredo ficcional em si, quando é que apareceu?
Então, me veio um insight na cabeça, né, de um médico. Eu sempre coloco médicos nos meus escritos ficcionais e é como se fosse um personagem com o mesmo nome, Juliano, que isso já remonta desde o meu primeiro livro de ficção, na parte de prosa, que foi O Homem de Branco e Noite Escura. Então, esse personagem, o Juliano, é um médico. Prestes a completar 52 anos, ele recebe um pedido de uma tia para que fosse ao encontro dela, uma tia que estava já bem moribunda, com 89 anos, e que ela tinha uma espécie assim, de um segredo familiar, que ela não queria morrer sem comunicar a esse sobrinho, né? Era uma espécie de uma lenda, que poderia até colocar uma maldição, e o título remete a isso. E ele vai ao encontro dessa tia, essa tia coloca para ele que existia uma espécie de uma sina na família, que todos os, por parte de pai, né, da família do pai, do personagem, em que todas as gerações que remontavam até ao nível de heptavô, os homens nasciam nessas famílias ou eram só filho único, ou então quando tinham irmãos, eram irmãs somente, não tinha homens como irmãos. E esses homens, que eram solitários, assim, na sua condição masculina, eles morriam todos aos 53, nem antes nem depois, morriam exatamente aos 53. Ela passou essa informação para ele e não conseguiu avançar em mais informações devido ao estado de saúde bem grave em que ela se encontrava. Ele vai para casa atordoado com aquilo, né? No primeiro momento ele acha que aquilo pode ser apenas um delírio por parte da tia, que estava muito mal, talvez alguma coisa demencial.
Preciso explicar aos ouvintes que ele recebe essa informação aos 52 anos, né?
Dois dias antes de completar os 52 anos. Quando ele resolve voltar, né, depois de muito remoer em casa essa informação, ele resolve voltar para a casa da tia para saber como ela tinha chegado àquela informação, né, baseada em quê. Só que não deu tempo, porque a tia falece antes. Ele fica com aquilo na cabeça, tendo que trabalhar aquela informação. O que fazer com aquela informação? Desdenhar de vez, achar que aquilo lá é puro delírio, que não tinha consistência nenhuma, ou achar que aquilo poderia ter alguma veracidade. E ele fica muito transtornado, né? E resolve, depois de um tempo, estudar, enfrentar a questão da morte, da sua finitude. Ele resolve domar a ideia da morte, né? Colocar no bolso, desmistificar. Ele vai estudar a morte nos mais variados níveis, né? Nos mais variados, nas vertentes filosófica, médica, espiritual, antropológica.
Poéticas, né? Literária.
Poética, nos mais variadas nuances que a morte carrega em si. E, ao mesmo tempo, ele resolve fazer um trabalho de campo, um trabalho prático, né? Ele formula uma questão, que é como você encara a morte de uma maneira geral, a morte no seu trabalho e a sua própria morte. E com essa questão na cabeça, ele vai em busca de atores sociais que trabalham com a morte, de um jeito ou de outro. É aí que eu pego depoimentos, todos verídicos, né? São depoimentos assim. E aí eu pego depoimentos de intensivistas, né? Que trabalham em UTI, de psicóloga que trabalha no UTI infantil aqui em Brasília, que tem o depoimento dela é muito comovente, de coveiros. Então, isso é uma coisa até interessante, porque eu peguei depoimentos desde pessoas assim, bastante letradas no assunto da morte, filósofos, psiquiatras, médicos que trabalham com a morte, até pessoas assim, simples, no nível assim, de coveiro, de agente funerário, que falaram, discorreram sobre a morte com perspectivas bem interessantes de abordagem, né?
Eu suponho que todos os depoimentos, as citações, enfim, as informações sejam verídicas, né? Por exemplo, assim, me surpreendeu o fato de haver 120 centros que ajudam, digamos, a pessoa a morrer no Brasil, isso é verdade?
Dentro dessa questão da... Bom, você está falando do... Não, assim, de ajudar a morrer...
Não, assim. Não é de suicídio assistido, mas eu acho de apoio, né? A doenças terminais, não sei bem. Está aqui na página 54, se não me engano.
Nós temos... O autor, ele... O autor, no caso, o personagem principal do livro, né? Que conduz em primeira pessoa. Ele faz um trabalho em que ele aborda diversos aspectos da morte, né? Entre esses aspectos... Você tem estudos sobre bioética, cuidados paliativos, ortotanásia, distanásia, eutanásia, funerais pelo mundo, suicídio, discurso muito sobre suicídio, do ponto de vista teórico, né? Luto, EQM, que é o estado de quase-morte.
Os centros de saúde, né, que oferecem esses
cuidados paliativos, são os cuidados paliativos, né? Uhum. Que é uma coisa que no Brasil existiam muito poucos. Em 2006 tinham só 13 e hoje você tem 120, né? Que são lugares assim que você tem um cuidado maior nessa questão dos cuidados paliativos antes do fim da pessoa, né?
Então, o livro mostra bem assim como um certo conceito da morte mudou até ao longo da história e também como há variações perante, né, a morte em termos culturais no mundo afora. Né?
Mas aí, exatamente, a questão da morte, você vê que hoje a morte, as crianças, por exemplo, são muito afastadas da morte, né? Eu sou pediatra e também psiquiatra infantil juvenil, né? Nos últimos anos eu me especializei nessa área também. E a gente vê que as crianças, a relação delas com a morte é uma relação muito distante. Antigamente, no século XVIII, XVII, não existiam hospitais, né? Então as pessoas morriam em casa e o quarto era quase como uma praça pública. Os vizinhos vinham, as pessoas amigas vinham e ficavam ali em torno do moribundo, do doente. As crianças também ficavam dentro dessa convivência. Então a relação com a morte era uma relação mais próxima, menos traumática. Hoje as pessoas morrem em UTIs, cheias de tubos, distante dos parentes, numa relação muito fria, muito asséptica, né? Não há muita afetividade nesses momentos.
As crianças,
né,
não podem entrar na UTI.
Não pode entrar, exatamente. Fica aquela fantasia do que está acontecendo, ruim, né? E quando morre, muitas vezes os pais, os parentes falam, não, foi para o céu, virou uma estrelinha, está dormindo, está viajando. O que é até pior, porque a criança fica com medo de viajar, porque se fica com medo de dormir, tudo isso, né?
Você precisou ler muitos livros nesse
campo,
né?
Sim, sim, sim.
Há uma lista desses livros no final.
Exatamente.
Do seu trabalho, né? E depois dessa longa pesquisa e dissertação, né, sobre a morte, Valtir Gimenez se sente mais preparado para morrer?
Então, eu achei que eu fosse ficar mais assim preparado e sereno em relação à ideia da minha morte, né? Mas eu confesso que não.
Nada,
a morte ainda me assusta. A morte ainda é uma coisa que eu não consigo digerir, né? Como médico, eu aceito do ponto de vista médico e biológico. Mas filosoficamente falando, eu ainda acho um absurdo. Eu comungo com o Camus nesse sentido, assim, né?
Recomendo, então, a leitura de Morte aos 53. Delírio ou Maldição? Obra de Valdir de Aquino Ximenes, lançamento da Tagore, editora de Brasília. Muito obrigada, Valdir.
Eu que agradeço.
Se você se interessou por Morte aos 53, de Valdir Ximenes, o livro está à venda na Amazon e também no site da editora Tagore, tagoreeditora.com.br.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros. Abrindo espaço para a Biblioteca do Senado, a biblioteca tem um acervo variado e um tema importante também no acervo da biblioteca são as obras dedicadas à questão ambiental, políticas de meio ambiente, a evolução desse assunto na história. Quem conversa comigo agora é o consultor aqui do Senado, Joaquim Maia Neto. Ele vai falar sobre essas obras que estão indicadas, inclusive, em uma exposição no hall da Biblioteca do Senado. Olá, Joaquim, como vai?
Olá, tudo bem? Bom, esses livros, né, foi solicitado para a gente uma relação de livros que abrangessem a área ambiental de uma maneira ampla, assim, voltado para o público não necessariamente especializado na área, né, de meio ambiente. Então, o que eu procurei fazer foi selecionar obras que contemplam os vários aspectos do meio ambiente, leituras que não são estritamente técnicas, né, são mais conceituais, algumas até filosóficas, permitem que o leitor que começa a ter contato agora com a área ambiental consiga ter um panorama geral da área no Brasil e no mundo, né?
Então, vou usar aqui essa divisão que você faz entre as obras mais técnicas e as obras filosóficas. Você citaria, então, para mim aqui uma obra com esse caráter mais conceitual, mais filosófico, que a gente poderia indicar para o nosso ouvinte?
Sim, essa do Leonardo Boff, por exemplo, Sustentabilidade, o que é o que não é, é uma obra bem conceitual, que ela discute o termo, né, sustentabilidade, que hoje está muito em voga, muito utilizado, e o autor, ele faz uma crítica, né, ao uso desse termo, que muitas vezes ele é utilizado no que a gente chama de greenwashing, né, que é um termo que expressa assim, uma pintura verde que se dá a alguns produtos e serviços para que eles...
Agregue valor, né, econômico a ele.
Exatamente, quando na verdade não é bem relacionado com a sustentabilidade no sentido da proteção, né, do meio ambiente para as futuras gerações, né, para as presentes e futuras gerações. Nós temos também esse livro As Três Ecologias, né, do Félix Guattari, que trata da questão da ecologia humana, ecologia social e ecologia moral, né, que é um livro que podemos tratar de um livro mais filosófico, né, que permita ao leitor, né, uma postura mais reflexiva em relação ao meio ambiente. Os outros...
Mas uma obra mais técnica, você cita também que há obras que são mais técnicas, tratam de ecologia, de meio ambiente de forma mais técnica. Você citaria alguma, não?
Eu poderia destacar essa do Aziz Absaber, que é um geógrafo já falecido, mas um dos maiores cientistas brasileiros na área ambiental, que é esse livro Ecossistemas do Brasil. Posso dizer que ele tem um caráter mais técnico na medida que ele descreve os ecossistemas do Brasil, tanto os naturais como os antrópicos, como os agrícolas, por exemplo, mas não chega a ser um livro, a gente teve o cuidado de não indicar livros que são muito especializados para um público mesmo que seja... de especialistas, né? Apesar de ser um livro mais técnico, ele permite ao leitor leigo ter um panorama geral da diversidade de ecossistemas que tem no Brasil.
Tá certo, então. Quer dizer, quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer, começar a conhecer o tema, tem acesso a livros importantes no acervo da biblioteca, mas quem também já tiver familiaridade com o tema ambiental também vai encontrar muita coisa lá, não é isso?
Sim, com certeza. Tem alguns livros aí que são... de caráter mais histórico, né? Eu destaco aí esse da Rachel Carson, que é o Primavera Silenciosa, que é um livro que praticamente, apesar da edição que está mencionada aí, uma edição traduzida de 2010, a primeira edição é de 1962, é um livro que, por incrível que pareça, ele está muito atual. Esse livro, ele foi um marco na história do ambientalismo brasileiro, podemos dizer que o ambientalismo mundial, que o ambientalismo mundial começou com esse livro, que era um livro que questionava o uso de pesticidas, né, e os impactos desses pesticidas para a saúde humana e para o meio ambiente. E na época a autora foi muito criticada pela indústria, né, do DDT, que era um agrotóxico que hoje está banido. E o livro hoje se tornou muito atual, né, com o governo que está liberando o uso de agrotóxicos aí diariamente, né. Então um livro que foi um marco no ambientalismo acabou se tornando um livro atual.
Um livro escrito há tanto tempo e ainda assim atual. Essas coisas têm acontecido no Brasil, né? Tá bom então, Joaquim. Muito obrigado aí pelas suas dicas. A gente agradece e até uma próxima.
Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas sobre o inverno.
Encantos de Versos. Poemas que tocam.
Olá, pelo calendário, o inverno no Brasil vai de 21 de junho a 22 de setembro. Em homenagem a esse período frio e chuvoso, vamos abrir o Encantos de hoje com trecho de Inverno, parte da série As Quatro Estações, célebre obra de Vivaldi para violino e orquestra, publicada em 1725. Para a escritora gaúcha Clarice Pacheco, que viveu de 1989 a 2002, essa estação fria chega sem avisar. É o que você ouve em Este é o Inverno. Um frio de leve vem para ficar. A brisa suave faz a árvore balançar. O vento sopra assobiando. O céu escuro vai ficando. As nuvens passam de mansinho. A chuva chega devagarinho. As pessoas correm abrindo guarda-chuvas. Vi um homem de casaco e uma mulher de luvas. É esse o inverno sorrateiro. Vem chegando e nem avisa primeiro. Para Leminski, o inverno é praticamente um estado de espírito. Inverno é tudo que sinto. Viver é sucinto. Machado de Assis também aborda a temática ao compor Manhã de Inverno, poema publicado no livro Falenas. Ouça trecho dele. Coroada de névoas surge a aurora por detrás das montanhas do Oriente. Vê-se um resto de sono e de preguiça nos olhos da fantástica indolente. Vento frio, mas brando, agita as folhas das laranjeiras úmidas da chuva. Erma de flores curva a planta o colo e o chão recebe o pranto da viúva. Gelo não cobre o dorso das montanhas, nem enche as folhas trêmulas a neve. Galhardo moço, o inverno deste clima, na verde palma sua história escreve. Sobe de todo o pano, eis aparece da natureza o esplêndido cenário. tudo ali preparou com sábios olhos a suprema ciência do empresário. Canta a orquestra dos pássaros no mato, a sinfonia alpestre, a voz serena, a cor dos ecos tímidos do vale e a divina comédia invade a cena. Na penúltima estrofe do poema encontramos exemplos de ectilipse. Mas você sabe o que significa isso? Ectilipse é a supressão do som nasal final de uma palavra para facilitar a ditongação e, com isso, manter a métrica prevista para o verso. Assim, ao suprimir o M final da preposição com, ligando-a com o artigo masculino plural os, que vem a seguir, Machado fez uso da ectilipse. Na música, Djavan nos dá excelente sugestão do que fazer num dia frio. Ouça trecho de Nenhum Dia e até semana que vem.
Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade e todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em podcast. Basta procurar Autores e Livros no seu agregador preferido. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 986 119591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.